Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 12 de março de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o aplicativo Expert, desenvolvido por pesquisadores aqui da UFMS para tornar conhecidas as especialidades de conhecimentos da universidade de todos os campos. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o Guilherme Castro. Ele é gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais, a AgiNova, aqui da UFMS. Guilherme, muito obrigada pela presença aqui em nosso programa.
Oi, Bárbara, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês.
O Guilherme é bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Faculdade Estácio de Sá, bacharel também em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é especialista em Administração de Marketing e Propaganda pela Universidade Católica Dom Bosco e atualmente é gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica da Fundação UFMS. Guilherme, conta pra gente, como surgiu a ideia para o aplicativo?
Então, Bárbara, a ideia do aplicativo, ela vem, na verdade, de um projeto institucional da universidade que iniciou lá em 2017, né? Então, esse projeto é chamado de aprimoramento da gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMS, né? Então, ele teve ali um fomento da nossa Fundect. Então, nós entramos com um projeto, a Fundect é a financiadora, né? Uhum. Então, a ideia, dentro desse projeto, existia a previsão de colocar uma vitrine tecnológica, né? Que é a vitrine tecnológica? Mostrar para todo mundo as tecnologias aqui desenvolvidas dentro da universidade, seja elas tecnologias por patentes, né? Geradas através de pesquisa de todas as áreas da universidade, através de patentes, e também as tecnologias de programa de computador. Então, isso foi implementado no site do nosso núcleo de inovação. Então, hoje está à disposição no site, né, todas as tecnologias desenvolvidas pelos nossos pesquisadores e pelos parceiros, né, da UFMS. E aí, depois, lá em 2018, surgiu a necessidade de atualização dessa vitrine. E aí, para atender essa demanda, a gente conseguiu um estagiário no programa pró-estágio da universidade, né? Uhum. E depois chamamos mais dois alunos do curso de engenharia de software da Facom. Então, aí veio a ideia. Por que não só atualizar essa base de informação, mas também tornar um aplicativo mais amplo, né? Então, essa foi ali a primeira ideia.
Perfeito. E como se deu o desenvolvimento? Foi por meio de projeto de pesquisa, extensão?
Então, nós fizemos um projeto, na verdade, institucional, né? Então, mas basicamente isso é um projeto de pesquisa.
Entendi.
Né? Então, aí foi um projeto institucional da própria administração da universidade.
Você disse que teve participação de alunos também, de outros pesquisadores. Quem fez parte do projeto?
Então, dentro do programa Pró-Estágio, então, tivemos um aluno, né, do curso de análise de sistemas, vinculado à Faculdade de Computação, a nossa Facom. Tivemos o Matheus Gabi e o Pedro de Moraes, dois alunos já atualmente egressos do curso de Engenharia de Software, né? Então, à época, até ano passado, eles eram acadêmicos lá do curso de Engenharia de Software. E aí eu fiz a coordenação desse projeto.
Uhum. E como se deu a participação dos acadêmicos, Guilherme? E qual que é a importância, né, dessa participação, a presença deles nesse projeto para a formação acadêmica desses alunos?
Então, eu cheguei com um problema para eles, né? Então, acho que essa parte foi problema para eles solucionarem esse problema, né?
Sim.
Então, foi bem bacana o desenvolvimento. Então, eu cheguei com essa ideia, entre aspas, né?
Uhum.
Claro que já rascunhada, né, do que qual seria o objetivo, o que a gente queria mais ou menos ali. E nós tivemos algumas reuniões para planejar esse aplicativo, né, esse software. Então, a participação deles foi no sentido de construir essa plataforma, né? E aí, com o que tivemos no momento de dados, enfim. E eles colocaram realmente a mão na massa para tornar isso realidade. Então, eu acho que essa, a importância disso para eles foi no crescimento profissional, né? Porque a universidade, ela dá o suporte acadêmico, de conhecimento, e ali a gente viu realmente como que funciona na prática a construção do que eles viam na teoria, né? Então, eles estavam vendo algumas linguagens de programação, planejamento, então eles aplicaram ali na prática o que estava sendo aprendido na universidade.
Entendi. E quais foram as etapas para o desenvolvimento do aplicativo?
Então, as etapas foram algumas etapas. Então, a apresentação do problema, né? O que nós queríamos fazer, os objetivos. A partir desses objetivos, qual a linguagem a gente iria utilizar para otimizar recursos, né? Então, a linguagem pode ser essa, pode ser aquela. Qual a plataforma para construir isso? Se daria para construir na plataforma Android, na plataforma iOS, levantamento de dados, né? Então, quais dados nós iríamos utilizar, aonde estariam esses dados, enfim, após esses dados, como organizar isso para apresentar da melhor maneira possível, né? As melhores funcionalidades para o nosso público-alvo, né? O nosso público-alvo são basicamente os pesquisadores, professores da universidade, os técnicos da universidade, gestores da universidade e também ali os acadêmicos, né, os alunos da UFMS. O público externo também tem acesso. Então, de repente, eu sou um empreendedor, sou um empresário e quero resolver um problema na minha empresa e preciso da área, por exemplo, da biologia. Então, quem da UFMS atua nessa área da biologia, de repente, aplicada à fermentação? Então, ali, de repente, eu consigo encontrar esse docente para iniciar um primeiro contato ali para desenvolver uma nova pesquisa.
Perfeito. Basicamente, é o objetivo do aplicativo, né? Guilherme, em quanto tempo ele foi desenvolvido?
O nosso tempo, ele foi bem rápido, né? Então, nós desenvolvemos esse aplicativo em 7 meses, mais ou menos. Nós começamos ali no segundo semestre de 2018, né? E finalizamos agora, em fevereiro, com a versão final. Então, as etapas foram aquela que eu falei antes, né? E aí, após o cumprimento dessas etapas, tem as versões testes, né? Então, será que realmente está bom? Se lança uma versão teste, faz algumas experiências até chegar à versão definitiva. Então, 7 meses.
7 meses, perfeito. Você está ouvindo a entrevista com o Guilherme Castro, gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica sobre o aplicativo Expert UFMS. Guilherme, você fala em uma primeira versão, há previsão de outras versões do aplicativo também?
Então, Bárbara, realmente, essa é a primeira versão, né? Versão, vamos chamar assim, de 1.0.
Uhum.
Então, outras versões podem ser feitas, né, a partir dessa primeira, que aí a gente pode incluir novas funcionalidades, né? De repente, colocar ali os projetos de pesquisa, né, os projetos de extensão que são desenvolvidos na universidade, colocar ali os cursos de pós-graduação. Né, então, esse seria um aprimoramento do que a plataforma já apresenta. Outro aprimoramento que poderia ser feito é colocar todos esses dados que estão aí mostrados no aplicativo de maneira online. Então, hoje a gente tem alguns dados que estão presentes só no aplicativo, então essa alimentação seria manual, né? Então daqui, por exemplo, alguns meses, né? 6 meses a gente atualiza, né? E de repente colocar tudo isso de maneira integrada, realmente online mesmo, puramente online. Então é um desafio que a gente vai ter, né? Então até por esse desafio que a gente vai precisar ali da nossa GTIC, né? Então hoje a gente contou com o apoio ali da Facom, né? Da fábrica de software que esteve nos apoiando. E aí, futuramente, no projeto 2.0, a gente realmente hoje precisaria do apoio da GTIC, né? Então, como é um projeto institucional, eu acredito que isso seja muito fácil. Talvez ali no segundo semestre a nossa GTIC possa pegar esse projeto para si, né? Ou até nos auxiliar e aí dar continuidade, dependendo do impacto, da importância que isso vai ter para a comunidade acadêmica.
Perfeito. E dentro desse processo todo, como funciona a solicitação de registro junto ao INPE?
Então, o nosso núcleo de inovação tem um papel muito importante na universidade, né? Que além de estimular novas parcerias entre a universidade e o público externo, né? Seja através de empresas, seja através de parcerias com outras instituições públicas, né? Esse é um dos nossos papéis. Transferir essa tecnologia que é gerada dentro da universidade. O outro papel nosso muito importante é a proteção do conhecimento que é gerado, né? Então, essa proteção do conhecimento através de registro lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uhum, e até mesmo do pedido de patentes no próprio INPI, né? Então, após a finalização de qualquer projeto de pesquisa, né, qualquer pesquisa que é feita na universidade, a finalização disso, se for possível, a proteção, o nosso núcleo de inovação é que faz esse intermédio, né? Então, uhum, a universidade desenvolve pesquisa, chega até a gente e a gente protege e depois transfere para a sociedade. Então, esse registro é realmente muito importante e já foi solicitado e já foi atendido. Então, atualmente nós estamos com, já temos o registro de software do Expert e já solicitamos também a marca, né? Então, geralmente o software está associado à marca. Então, a marca também é importante pedir para que ela permaneça como a propriedade da universidade.
Então, essa seria a próxima fase para a obtenção da patente. A patente vocês já têm.
Na verdade, o software, ele na verdade é um registro de software.
Uhum.
A gente, ela atende outras especialidades. Mas na verdade, o que é muito comum hoje em dia as pessoas acreditarem que o software tem patente. Mas não, a gente pode trocar a palavra patente por proteção.
Uhum.
Então a proteção do software é o registro de software, né? A patente, ela está encaixada em outras áreas que são outros critérios. Então, por exemplo, a universidade desenvolve uma nova fórmula de medicamento. Aí essa fórmula de medicamento é um pedido de patente.
Uhum,
né?
Perfeito.
Todo software é registro de software. É uma proteção, mas não é uma patente. Ela é equivalente, mas são só categorias diferentes.
Uhum,
tá? Então,
entendi.
Todos são protegidos, só que de maneiras diferentes.
Perfeito. Guilherme, o que o aplicativo traz como diferencial?
Hoje em dia, os dados que estão presentes no aplicativo, eles são um pouco mais complicados de se obter. Por exemplo, numa pesquisa na internet, você abre lá o browser e aí é um pouquinho de obter isso. Ou porque não existe isso, né? Ou porque realmente é mais complicado. Então, a gente quis facilitar esse processo. Então, a primeira coisa, a facilidade na obtenção desses dados, né? Então, de repente, para uma pesquisa ali, de repente, de algum gestor da universidade, ele precisa saber, de repente, de uma área da universidade que tem pesquisa, né? Ou se aquela área é atendida com pesquisa. Então, ali na mão, ele consegue facilmente. Quer saber de um docente ou de um pesquisador. Então, ele pesquisa ali pelo nome do docente, consegue ver as áreas de atuação do docente, abrir o currículo lá do docente, né? O próprio aluno, de repente, ele quer iniciar uma pesquisa, ele não sabe a quem procurar. De repente, esse aluno, ele quer cursar uma disciplina em outro curso. Então, vai estar lá cursos, vai ter todas as disciplinas ali, né? Então, essa possibilidade de interação, né, entre os próprios pesquisadores, né, os alunos também interagir com outros cursos, não ficar só fechado e restrito aonde ele está matriculado. Então, essa é uma importância, né? Então, enfim, essa possibilidade de interação, de repente, uma pesquisa multidisciplinar. Eu faço, de repente, o desenvolvimento de um software, mas eu preciso de um design diferente para esse software. Então, quem que será que trabalha com design de software, né? Ou design, uhum, ou as áreas das artes, né? Então, eu sei a quem procurar. Então, essa multi-áreas, né? Então, facilitar, uhum, essa pesquisa multi-áreas.
Perfeito.
Essa talvez seja a diferença desse aplicativo, né? Então, funciona tanto para os gestores da universidade, né? Quer dizer, para a administração da universidade, funciona para os pesquisadores, professores, alunos e até público externo, né? Então, uma outra instituição quer fazer alguma parceria e ele consegue encontrar o docente ou encontrar o pesquisador mais fácil.
Perfeito. Guilherme, para a gente encerrar, quem ficou interessado em baixar o aplicativo, como procurar, estão disponíveis em quais plataformas?
Então, essa primeira versão, uma versão 1.0, que a gente chama assim, é só procurar na loja do Google Play, né?
Uhum.
Quem tem a plataforma Android instalada no celular, então entra na loja do Google Play, e procura lá por Expert USMS, né? Ou ainda procura Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vai encontrar bem fácil. E aí a versão iOS a gente vai deixar agora para o segundo momento.
Perfeito. Guilherme, parabéns por esse projeto. Nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o Guilherme Castro, o gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica, sobre o aplicativo Expert UFMS. Guilherme, parabéns mais uma vez. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Bárbara. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet, é só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.